Começa agora, Liga da Saúde.
Olá, bom dia, sou Paulo Victor e começa agora mais uma edição do Liga da Saúde, com dicas para viver com qualidade e bem-estar. Tristeza, irritação e desânimo fazem parte da vida de todos, inclusive das crianças e dos adolescentes. Ficar separado dos pais, mudança de rotina, cobranças na escola, tudo isso pode gerar uma certa ansiedade nos mais jovens. Aos poucos, nota-se que algumas alterações no humor, na alimentação e no sono. Nota-se também que as atividades que proporcionavam prazer deixam de ser atrativas. Muitos acreditam que o transtorno depressivo não aflige os mais jovens. Porém, ele não é restrito a uma faixa etária. O que fazer diante de um diagnóstico de depressão em uma criança e um adolescente? O tratamento é similar a um tratamento de adulto? Hoje, aqui no Liga da Saúde, vamos falar sobre depressão em crianças e adolescentes. E quem está aqui com a gente para conversar sobre o tema é a psicóloga e professora da Faculdade de Ciências Humanas da UFMS, Aline Reis. Bom dia, professora. Seja bem-vinda ao Liga da Saúde.
Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite.
Prazer é nosso ter a senhora aqui. E para a gente começar, quais são os sinais de depressão que devem ser observados na criança, uma vez que ela não reconhece que está deprimida?
Primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é uma mudança no comportamento. Então, a gente costuma dizer que a criança ela pode ser a própria linha de base, ou seja, ela brincava, ela era espontânea, ela era alegre, começou a ficar mais quieta, falar menos, brincar menos. Portanto, identificar, houve uma mudança de comportamento daquilo que era habitual, houve alteração de sono, houve alteração de apetite, houve queda no rendimento escolar, a recusa em fazer atividades que antes ela fazia, ir almoçar na casa da avó, ir dormir na casa dos primos. Então, o primeiro sinal de alerta é, eu percebo que a minha criança está diferente do que habitualmente ela é.
A gente consegue ver alguma, como que eu posso dizer, alguma diferença no sono da criança. Quais são as características do sono de uma criança deprimida?
A gente pode perceber tanto um excesso de sono, então se ela dormia em média 9, 10 horas por dia, ela vai se sentir mais sonolenta, mais cansada, vai dormir, talvez ela já não dormisse mais à tarde, vai voltar a dormir à tarde, ou também a insônia. Ou seja, ela deita, não consegue dormir, demora a pegar no sono, acorda à noite, não consegue retomar o sono com facilidade, pode relatar também pesadelos e aí com temas relacionados a pensamentos negativos, a menos-valia, baixa autoestima.
E, consequentemente, essas crianças elas perdem a iniciativa de realizar algumas tarefas, de fazer algumas coisas...
Sim, uma das características da depressão é a perda do interesse ou prazer. Então, se era uma criança mais espontânea, que convidava amigos para brincar, que participava de interações, ela vai deixando de ter essa espontaneidade e essa iniciativa. Se ela gostava de estudar, se ela gostava de ler, se ela tinha prazer em ir para a escola, talvez ela já não queira mais ir para a escola. Então, para saber assim, eu percebo esse sintoma no meu filho, eu tenho que pensar... O que o meu filho gostava de fazer e o que ele tem recusado, coisas que ele fazia antes, que ele gostava, dava prazer, agora ele não tem gostado mais e recusa. Então, é um sintoma, um sinal de que podemos estar aí com um quadro depressivo.
E como que a gente consegue diferenciar a depressão dos transtornos de hiperatividade e atenção?
O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele teria três principais componentes. Um pode ser só o déficit de atenção, e aí quando a gente percebe só o déficit de atenção, pode ser um complicador no diagnóstico diferencial, porque a dificuldade de concentração, ela é também um sintoma da depressão. Então, aquela criança que é mais quieta, que é mais inibida, que não consegue se concentrar, pode ser um sintoma que responde tanto para o déficit de atenção como para a depressão. Outra vertente do TDAH seria a hiperatividade e a impulsividade. A hiperatividade, ela poderia também aparecer na depressão, porque a gente tem um componente que é agitação motora ou retardo psicomotor. Então, a depressão, ela pode fazer tanto a pessoa ficar mais lentificada, o que é típico daquela depressão que a gente imagina, que a gente está mais acostumado, como ela pode também trazer uma agitação psicomotora, que pode ser confundida com a hiperatividade. E também tem um terceiro componente, que é a impulsividade. A impulsividade, na adolescência, é uma característica meio típica dessa fase do desenvolvimento. Então, diferenciar essa impulsividade corresponde a um TDAH, faz parte de um quadro depressivo associado à irritabilidade, por exemplo, da adolescência, dentro dessa normalidade da adolescência. Então, são fatores que a gente precisa levar em conta num diagnóstico diferencial. A questão é que, até o DSM-4-TR, que é um dos manuais diagnósticos, o TDAH deveria ter sintomas até os 7 anos. Como às vezes a gente ia fazer diagnóstico nos adultos e não tinha essas informações, memórias, antes dos 7, então agora os sintomas têm que ter aparecido antes dos 12. Aí se for na infância não ajuda muito, né? Mas de qualquer maneira, a gente tem que entender que a depressão ela é episódica. Claro, ela pode demorar 6 meses, 1 ano para passar, mas em algum momento ela pode inclusive ter remissão espontânea. Ela pode inclusive desaparecer sozinha, sem um tratamento. O que não significa que a gente não vá fazer nada. Uhum. Porque um quadro, um episódio depressivo não tratado, aumenta a chance de novos episódios posteriormente. O TDAH, ele começa a ficar mais claro no início da escolarização formal. Então, são esses elementos, assim, desde quando esses sintomas estão presentes, quais foram os gatilhos que deixaram eles mais à vista. Isso ajuda a gente a fazer esse diagnóstico diferencial.
Então, é aquela expressão, né? A pessoa ela não é depressiva, ela está depressiva.
Isso, ela está com depressão. Mas, se a gente for falar de adultos, por exemplo, eu posso ter quadros de depressão crônica. E também tem um outro quadro chamado distimia, que seria uma espécie de uma depressão leve, que nas crianças e adolescentes teria duração mínima de 1 ano. Afeta o desenvolvimento, o desempenho acadêmico, as relações sociais, mas como os sintomas são um pouco mais leves, muitas vezes pode passar despercebido. Então, a depressão, ela é episódica, sim, mas eu tenho a distimia, que seria um tipo de depressão um pouco mais leve, mas que vai se manter um pouco mais ao longo do tempo.
Igual a senhora falou que se pode acontecer da criança não ter mais os sintomas de depressão, mas se não tratar na infância, na adolescência, quando ela estiver adulta, ela pode voltar novamente a ter a depressão?
Com certeza. A gente costuma dizer que um episódio depressivo não tratado aumenta a chance de um próximo episódio, talvez mais grave, mais duradouro. E é importante essa intervenção para prevenir que novos episódios aconteçam. Então, o ideal seria a procura de um psicoterapeuta. Nem sempre o tratamento conjunto com a psiquiatria vai se fazer necessário. Às vezes, sim, tem que se fazer uma avaliação.
Certo. E existem fatores desencadeantes que aumentam o risco de quadros depressivos nas crianças?
Sim, o aspecto genético é um deles, então familiares que apresentam depressão trazem essa chance aumentada. Nós temos alguns fatores de risco para os transtornos mentais de uma maneira geral. Então, divórcio entre os pais, muitas brigas no ambiente doméstico, negligência familiar. Então, eu costumo dizer que, às vezes, a liberdade, o excesso de liberdade pode mascarar um quadro de negligência. Então, uma criança, um adolescente que passa muito tempo sozinho em casa, ou que passa muito tempo na rua, ou que, minha mãe nem sabe onde eu tô. Então, aí a gente vai vendo um quadro de negligência. A negligência é um fator de risco muito importante para diversos transtornos mentais. Um outro fator de risco que é muito forte é o abuso sexual. E a gente não pode esquecer que a maior parte dos abusos sexuais acontecem dentro de casa ou com pessoas conhecidas. Pai, avô, padrasto, vizinho, tio, um primo mais velho. Então, muitas vezes a família não se dá conta que o abuso aconteceu. A criança, ela apresenta uma mudança de comportamento. A família não entende o porquê daquela mudança e muitas vezes passa a cobrar e criticar a própria criança, porque ela também pode exibir um comportamento agressivo. Então, diferente do sintoma do adulto, que muitas vezes vem com aquela tristeza, com aquele desânimo, na infância e na adolescência, o que caracteriza fortemente a depressão é a irritabilidade. E a irritabilidade, ela pode estar presente numa série de transtornos. Como eu falei, no TDAH, num transtorno de ansiedade, no próprio abuso sexual, em situações de bullying na escola. Então, a gente precisa entender esse ambiente familiar, como ele acontece, o quanto que as necessidades emocionais dessa criança de carinho, de atenção, de ela poder ser ela mesma, de autoestima, de limites de maneira adequada, de poder expressar as emoções dela. Então, quanto que no ambiente doméstico ela está com essas emoções atendidas. Se há algum elemento na escola, por exemplo, alguma dificuldade de aprendizagem, então a gente tem agora crianças que passaram 1, 2 anos fora da escola por conta da pandemia, especialmente nas escolas públicas, que demoraram mais a retomar as aulas presenciais, e aí esse déficit, esse prejuízo ao longo desses 2 anos pode também ser um fator de risco para o desenvolvimento de um quadro depressivo, na medida em que eu vejo que eu não consegui aprender, que eu estou atrasado, e talvez eu veja os meus colegas numa tranquilidade maior em relação ao conteúdo, por exemplo.
E a criança se sente cobrada em relação a isso, né?
Ela se sente cobrada e muitas vezes a família cobra, como se fosse uma preguiça, uma falta de interesse. Então é muito comum, especialmente na adolescência, né? A gente fala muito, essa geração não quer nada com nada, mas talvez possa estar além do que é esperado para a fase do desenvolvimento. Porque, por exemplo, já é natural que o adolescente sinta um pouco mais de sono, tenha uma necessidade de sono aumentada. Já é um pouco esperado que ele seja um pouco mais irritável. Então, muitas vezes, essa identificação de que tem alguma coisa errada e isso está para além daquela fase do desenvolvimento, pode prejudicar a busca por atendimento.
E a senhora falou em relação ao bullying na escola, me surgiu uma dúvida aqui. A criança que ela sofre o bullying, ela pode desencadear a depressão, mas a criança que também pratica o bullying, ela pode estar querendo externar alguma coisa e ela, esse sentimento depressivo dela, ela pode ser que ela corresponde...
Algo que ela tenha vivenciado, né? Perfeito. Então, tanto a vítima quanto o agressor... precisa de cuidados. Então, muitas vezes, essa pessoa que pratica o bullying sofre algum tipo de violência, de submissão, de subjugação e acaba reproduzindo isso no ambiente escolar. Então, talvez seja uma criança que venha de uma educação extremamente rígida, crítica, em que ela não possa falar, externalizar a própria opinião, ou que ela esteja submetida a uma educação mais violenta, permeada por comportamento verbal agressivo ou físico, com agressividade. E também o observador que vê a prática do bullying, mas não se posiciona, não denuncia. Então, quando a gente fala de bullying, a gente precisa pensar numa intervenção na escola, de uma maneira geral, mas também entre os indivíduos que estão ali presentes. E daí, essa pessoa, né, esse adolescente ou essa criança que comete o bullying também precisa de ajuda e também pode refletir um quadro depressivo e uma violência, uma agressão que ela sofre em casa, no ambiente doméstico ou na vida dela pessoal.
Certo. Bom, para quem sintonizou agora, aqui é o Liga da Saúde, estamos falando sobre depressão em crianças e adolescentes. A minha convidada é a psicóloga e professora da Faculdade de Ciências Humanas da UFMS, Aline Reis. Professora, nos adultos, há uma estimativa de que os quadros depressivos sejam mais frequentes nas mulheres. Nas crianças também existe essa diferença entre sexo?
Sim. A gente observa que na infância, os transtornos são mais comuns em meninos. E geralmente, transtornos externalizantes, ou seja, o TDAH, transtorno da conduta, transtorno opositor desafiante, que são transtornos que têm um comportamento agressivo, algo que você olha e já nota. Por outro lado, as meninas vão apresentar mais transtornos mentais ali no início da adolescência. Então, os meninos têm um tipo de remissão, diminuição na frequência desses transtornos, e as meninas têm um aumento. E aí a gente vai verificar nas meninas o que a gente chama de transtornos internalizantes, tipo ansiedade e depressão.
Certo. Em relação à orientação sexual, também podemos dizer que as pessoas que são homossexuais, elas tendem a ter mais depressão do que as heterossexuais?
Sim, mas não pela orientação sexual, mas pela sociedade em que a gente vive. Então, elas são chamadas de minorias, assim como diversas outras minorias que nós temos, né?
Sim.
E aí, por exemplo, como que a família vai receber esse filho ou essa filha de orientação homoafetiva? Como que os amigos vão receber? Como vai ser tratado na escola? Se vai passar por algum episódio de agressão pela orientação sexual? Então, de uma forma geral, pessoas de orientação sexual homoafetiva têm um fator de risco adicional para transtornos mentais, não somente para a depressão, mas não por causa da orientação sexual, e sim pela maneira como o ambiente, como o entorno vai reagir a essa pessoa, aceitando ou criticando ou menosprezando ou com comportamentos homofóbicos. Por isso eles acabam sendo mais vulneráveis.
E acaba que eles podem tomar atitudes extremas, né? Eu ia perguntar agora, quadros de depressão não reconhecido e não tratado pode levar a extremos como suicídio?
Com certeza. Tem um outro detalhe que a gente vê cada vez mais frequentemente, o comportamento que a gente chama de autolesão não suicida, mais conhecido como automutilação. A automutilação, ela tem sido usada como uma estratégia de regulação emocional, ou seja, eu tô triste, eu tô chateada, eu tô magoada, eu tô com raiva, eu me corto. Quando se corta, há um alívio da dor. O organismo, ele libera endorfina, que vai trazer aquela sensação de alívio realmente. E aí acaba se tornando um círculo vicioso, porque eu tenho uma dor emocional, faço o corte, a automutilação, e tenho, de certa maneira, um alívio dessa dor. E aí acaba funcionando como uma estratégia de regulação emocional. O problema é que uma pessoa que se corta com frequência, ela tem um risco aumentado para o comportamento, para a ideação suicida. Um outro elemento é que, se a gente pensar na adolescência, a gente tem o componente impulsividade, que já faz parte dessa fase do desenvolvimento, por conta de um cérebro que não está completamente maduro. E a tentativa de suicídio, ela pode ocorrer por um comportamento impulsivo, ou seja, Eu posso ter a premeditação, que dia que eu vou fazer, como eu vou fazer, por qual meio eu vou fazer, mas ocorre muito por meio da impulsividade. E aí a gente diz que se tem arma de fogo em casa, isso piora, porque se o adolescente ou até mesmo a criança sabe que tem uma arma, sabe onde essa arma se encontra e tem acesso, durante um quadro impulsivo, ela pode vir a tirar a própria vida num momento de muita dor. Portanto, o ideal é que todas as famílias, de uma maneira geral, não tenham métodos que possam ser letais, porque num momento de dor intensa associado a um comportamento impulsivo que é típico da adolescência, uma tragédia pode acontecer.
Certo. Em relação às famílias, né? A gente tem diferentes tipos de família e como cada uma deve se comportar ou costuma ser o comportamento dos pais diante de um filho com depressão?
Então, aí o nível de escolaridade muitas vezes acaba auxiliando muito, mas muito mais até do que o nível de escolaridade, o vínculo afetivo que se tem com aquele filho, com aquela filha. Porque você, hoje em dia a gente é muito corrido, trabalha o dia todo, às vezes tem cuidadores que ainda faz algum curso, estuda num outro período, enfim. E às vezes você não consegue prestar atenção no seu filho. Na adolescência a gente tem visto cada vez mais um isolamento. O adolescente se fecha no mundo dele, passa grande parte do tempo no quarto, com o celular, com os amigos. E os pais, cuidadores, eles vão perdendo esse tempo junto de observar e entender que tem alguma coisa errada. Muitos pais vão punir, vão criticar, por exemplo, pode ter uma diminuição no rendimento escolar. Aí, ao invés de conversar com o filho, entender o que está acontecendo, procurar ajuda, pode colocar responsabilidade na criança ou no adolescente. Você é preguiçoso, você não estuda, você não se importa. E aí o que piora é o quadro depressivo. Então a criança ela vai desenvolver pensamentos de que eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, eu sou um peso na vida dos meus pais, o que pode aumentar a ideia, a ideação suicida. E quando a gente tem casos de tentativas de suicídio ou suicídio consumado na família, também aumenta a chance disso acontecer com o filho. Então, também é um outro fator de risco.
E no caso do tratamento de crianças e adolescentes com depressão, sempre há necessidade do uso de medicamentos ou não?
Não necessariamente, vai depender da gravidade dos sintomas. Então, por exemplo, o quanto que a criança ou adolescente consegue manter dentre as atividades que desempenha. Então, por exemplo, faz uma atividade extracurricular, vai para a escola, consegue estudar, consegue tirar uma nota mínima, ou não, já nem sai da cama, já nem quer escovar os dentes, já nem quer comer. Então, a gravidade dos sintomas que vai nos dizer, e também a ocorrência de ideação ou de tentativa de suicídio, que vai nos dizer a necessidade do encaminhamento para a psiquiatria. O fato é que a gente não pode ter preconceito. Ah, eu não vou dar remédio para o meu filho. Talvez a medicação vai ser fundamental para o resgate, para a melhora dessa criança ou adolescente. Então, o profissional da psicologia é fundamental na avaliação e na intervenção, tanto na identificação dos sintomas, quanto no diagnóstico, no encaminhamento para a psiquiatria, no auxílio desses pais. Porque os pais, em geral, abrem mão de muitos aspectos da própria vida por conta dos filhos. E alguns vão ter dificuldade de entender. Eu dou tudo para o meu filho, ele tem tudo. Como que ainda está deprimido? Na idade dele, eu já trabalhava, eu fazia um monte de coisa, eu não tinha metade do que ele tem e não deprimi. Então, às vezes, eles têm esse olhar muito crítico com os filhos por conta da depressão. E não reconhecem que há uma necessidade de ajuda. Então, o psicólogo, o profissional da psicologia, que muitas vezes vai conseguir fazer essa análise da necessidade da psiquiatria num tratamento conjunto.
E às vezes
a atividade física também é fundamental.
Certo. E às vezes os pais não enxergam que essa expressão, tipo, ah, eu dou tudo pro meu filho tem tudo, mas esse exagero de de ter tudo, de proporcionar tudo, pode desencadear a depressão, né?
Na verdade, a gente pode pensar assim, no desenvolvimento da tolerância à frustração, porque o mundo lá fora, ele não é legal, ele não é gentil. Então, na medida em que eu dou tudo para o meu filho, que eu me esforço para que ele não sofra, eu não estou permitindo o desenvolvimento de uma habilidade fundamental de sobrevivência, que é aprender a lidar com emoções desagradáveis, que é o perder, que é o tentar e não conseguir, que é fracassar numa tarefa. O fracasso, ele faz parte da vida, mas quando eu não sei lidar com a perda, com o fracasso, com a dificuldade, com a tristeza, com o luto, enfim, quando aparecer, eu não vou ter ferramentas, habilidades para manejar. Então, os pais que também dão tudo para os filhos estão privando esses filhos de aprenderem a lidar com as adversidades que fazem parte da vida.
Certo. No programa de hoje, conversamos com a psicóloga e professora da Faculdade de Ciências Humanas da UFMS, Aline Reis, sobre depressão em crianças e adolescentes. Professora, muito obrigado pela participação hoje aqui no Liga da Saúde.
Eu que agradeço. Forte abraço.
O programa Liga da Saúde fica por aqui. Lembrando que temos um encontro marcado todas as segundas-feiras, às 7:30 da manhã. Você pode escutar este e outros programas no nosso portal, educativa.fms.br. Eu espero vocês na próxima semana. Até lá!
Você ouviu Liga da Saúde.